Mas tudo certinho, tudo bem? A gente, esse ano aqui, o segundo semestre pegou muito emenda de feriado, então os finais de semana também. Deixa eu parar, deixa ele parar. Final de semana estão bem atribulados, a gente está com a agenda corrida com cursos, né? Então tem menos final de semana para a gente fazer as atividades do CEP. Então, sempre vou dar um toque. Semana que vem, já chegou, né? No domingo da semana que vem, a gente já tem a primeira aula do curso de Introdução à Filosofia, o curso Pensar Humano. Então, para quem curte o assunto, para quem curte o estudo de filosofia, para quem tem curiosidade de saber o que é, para quem muitas vezes pegou alguma coisa, não entendeu o que estava lendo, falou, nossa, filosofia é muito complicado. A ideia desse curso é apresentar a filosofia e o percurso da filosofia, do que se trata, o que é, e mostrar um caminho, fazer uma introdução à filosofia. Isso vai... apresentado ao assunto e conhecendo mais ou menos a linha, quando você pega um livro de filosofia e olha a época do autor, quando esse cara escreveu, você tem uma noção da onde ele se encaixa, do que ele está falando. Isso é uma coisa importante, porque as pessoas não têm muita noção do que é a filosofia. E a gente usa a palavra filosofia para um monte de coisa no dia a dia que não tem muito a ver com o estudo acadêmico de filosofia. Quando eu bolei esse curso, eu bolei porque a gente já tem... tive uma turma que eu estava ensinando epistemologia, princípios de epistemologia, que é uma área da filosofia, que é a teoria do conhecimento. Uma turma que durou acho que uns 2 anos, 1 ano e meio. E nós estamos também agora com uma turma de filosofia mesmo, que está funcionando... temos aula quinzenais aqui, né? Uma noite a cada 15 dias, e já está funcionando há alguns anos, acho que uns quase 2 anos. E sempre tem pessoas perguntando, pô, quando é que vai abrir outra, quando é que vai ter? Então, vamos montar um curso de introdução, e se do curso brotar gente interessada em montar mais um grupo de estudo pelo método da filosofia, a gente monta. Um curso de introdução à filosofia, eu vou apresentar o assunto, mostrar o percurso da filosofia, fazer uma pincelada geral na história da filosofia, mas não vou ensinar a filosofia em si. Tem um método, tem um jeito de estudar a filosofia. Isso a gente ensina num curso de longo prazo. Tem alguns pré-requisitos para estudar um assunto na filosofia, você tem que estudar alguns outros antes. Isso a gente faz num curso longo. Um curso sem pré-requisitos, um curso aberto, é um curso de apresentação. É um curso praticamente de divulgação de filosofia, mas que ajuda qualquer pessoa interessada no pensamento humano e no dia a dia, né, a entender um pouquinho melhor da onde vêm as coisas que nós percebemos no mundo. A gente não para pensar muito. Por que que a gente enxerga algo? Por que que a gente percebe isso ou aquilo? Por que a gente já tem alguns juízos prontos, né? A gente olha para uma coisa e aprova, olha para outra e desaprova. Algumas coisas são instintivas, algumas coisas vêm do nosso lado animal. Então, a gente olhar um bicho de uma espécie que para os nossos antepassados era um predador, é normal a gente sentir algum tipo de repulso ou medo. Em alguns pontos, dependendo da psique, dependendo da personalidade da pessoa, até admiração, né? Tem gente que fica excitada com medo. Então, tem para pessoas para quem isso gera admiração. É normal, isso é instintivo, é animal. Tem reações que são animais. A gente não pensa para ter. Então, quando de repente tem uma surpresa, a gente pisca. Dá uma reação. Por quê? Isso é uma reação fisiológica. Isso faz parte do nosso sistema nervoso. Está gravado. na nossa mecânica de ser. Agora, tem coisas que não, né? Tem construções. Essas construções fazem parte da nossa experiência histórica. Tem coisas que são mais recentes. Se eu citar aqui, simplesmente, um dia dessa semana que passou, falar 11 de setembro, todo mundo vai ter um significado na nossa geração diferente do que teve na geração anterior, né? Porque até então, 11 de setembro era um dia que nada tinha acontecido, nada de importante no registro. Pra gente tem, né? A gente tem um registro, a gente tem um nome para isso. Isso faz parte do nosso contexto histórico. Daqui para frente, essa reação a uma expressão que é recente para a gente, que tem 11 anos, né, vai ser algo com um teor de significado um pouco diferenciado já. Você vai ter o elemento histórico e vai ter a herança próxima do valor, mas você não vai ter a herança direta do valor. Por exemplo, o que está acontecendo hoje no contexto sociopolítico da Europa? É o primeiro momento histórico. É o primeiro momento histórico em que você tem toda uma geração de administradores públicos que não viveram o contexto direto das consequências da Segunda Guerra Mundial. Então, é a primeira vez que a gente tem isso. Então, isso é curioso, porque é um contexto, é um quadro que apresenta uma visão de mundo construída com teoria e não com prática do que é viver em guerra com todo mundo contra todo mundo. Então, a preocupação em conceder para evitar o atrito é menor na geração atual de administradores públicos na Europa. Por isso, tanta resiliência em defender só o que é seu, em oposição a colaborar. Porque a memória teórica não funciona como a memória experiencial. A construção de contexto é diferente. Então, o valor que guia essas escolhas do momento é um valor diferente. A cultura registra os fatos, mas não as emoções relativas aos fatos. E como nós não somos uma espécie puramente racional, nós somos uma espécie emocional racional, nós dependemos, no nosso percurso de escolhas, das emoções. O que a gente tenta fazer, isso que eu estava falando, né, quando a gente estuda o caminho da filosofia, é buscar a construção das bases, das nossas referências. Como nós construímos as bases referenciais? Como que a gente funciona? Essa é a proposta de ensinar um caminho, fazer uma introdução, é mostrar alguns pontos. Por que a gente tem certas tendências de emitir juízos? Então, para a gente, hoje, tem um peso diferente falar de uma coisa ou falar de outra. Os símbolos mudam de significado de acordo com o evento histórico. Como eu falei, a significação da data 11 de setembro mudou para a gente depois de 2001. Antes da Segunda Guerra, o símbolo que nós conhecemos como suástica era só um símbolo espiritual indiano e um símbolo iniciático em outras culturas. A partir do uso pela facção nazista dentro da política alemã, aquele símbolo mudou de significado. Então, tem pessoas que, pela aprendizagem do trauma na geração posterior a isso, não entendiam, portanto censuravam, se aparecesse um indiano com uma joia secular ostentando uma suástica. Iam chamar esse cara de nazista, era capaz dele ser preso, porque ele estava ostentando um símbolo nazista. E não, na verdade, o nazismo se apoderou de um símbolo místico. Porque Hitler gostava de misticismo e espiritualidade, né? É uma descrição que a gente não costuma lembrar, né? Espiritualista, vegetariano, místico, né? É, descrição poderia caber a qualquer pessoa bacana do seu círculo de amigos, né? É difícil a gente olhar para um passado distante sem ter vivido a experiência e emitir juízos adequados. Nossos juízos são parciais. É o que vem pela cultura. O modo de pensar geral que nós temos é uma construção cultural. E é esse o ponto que a gente estuda na filosofia, a construção do modo de pensar. Por isso que, às vezes, as pessoas falam, como é que você tem esse ponto de vista? Por que que tem essa perspectiva? Ou mesmo hábitos, né? Muitas vezes a gente tem que estudar algumas tradições para entender hábitos que vão nos levar a entender o modo de pensar. Porque hábitos e traduções influenciaram a construção da nossa lógica, do nosso raciocínio, do nosso modo de pensar. Certas coisas são automaticamente descartadas pela cultura, porque nós nem percebemos que elas ocorrem, porque estão fora do nosso escopo de entendimento. E é isso que a gente tenta entender. É por isso que eu montei um curso de introdução à filosofia. Para quem acha esse tipo de abordagem interessante, é uma oportunidade. Por que essa explicação detalhada? Porque a maior parte das pessoas simplesmente não sabe o que é filosofia. Né? Fala, filosofia é aquele negócio de ficar pensando besteira, falando besteira, né? Fala o que pensa, fala o que quiser, fica lá pensando. Não, é uma coisa metódica, tem um sistema, a gente criou um mecanismo para estudar o pensar humano. Num determinado momento histórico, filosofia nasceu num ponto histórico, é um método. Ele foi construído. O que tem antes daquele momento não é filosofia. E qualquer outro pensar que não siga o método não é realmente filosofia. Tem outros nomes. A gente, por exemplo, fala, olha, a filosofia da empresa é essa. A empresa não tem filosofia. A empresa tem ideologia. Conjunto de ideias. Uma empresa, para ter uma filosofia, ela tem que seguir uma linha filosófica. Ou então, ser uma empresa que produz filosofia. Você contrata os filósofos, eles ficam lá pensando e montando um novo modelo filosófico. Então, essa é a filosofia da empresa. Agora, se você tem um conjunto de ideias, é uma ideologia. Se a empresa trabalha numa direção, não é uma filosofia, é uma ideologia. Esse tipo de detalhe gera confusão, né? Ah, não, a minha filosofia de vida... Peraí, filosofia de vida é uma coisa complicada. Se você assumir uma filosofia de vida, primeiro, por estatística, você não está num bom caminho de longevidade, porque boa parte dos filósofos morreu cedo, né? Então, muitos cometeram suicídio, inclusive. Pensa até pirar, né? Tem um auge em que produz muito, depois pira e se mata. Tem bastante, né? Quer dizer que grandes pensadores não são um bom exemplo de bem viver ou de viver saudável, tá? Não é porque o cara enxerga as coisas com clareza ou enxerga as soluções que ele consiga usar isso na vida dele. Não está associado uma coisa com a outra, né? E você teria que seguir uma filosofia específica que abordaria todas as suas posturas. Então nós tivemos pessoas que viveram segundo uma filosofia específica, e se a gente olhar, eles pareciam seitas. E teve um momento na história que a gente tinha uma linha filosófica chamada estoicismo, em que as pessoas seguiam uma filosofia de vida para participar do estoicismo. Eles eram os estoicos. Isso era um modo de viver, tá? Era um negócio rígido, estrito, parecia uma seita, Mas era um grupo social que seguia uma filosofia específica. Mas é raro isso acontecer. É raro. Você tem uma ideologia e uma metodologia de viver. Antes você fala, não, a minha filosofia de vida é ser um cara prático, eu sou pragmático, mas isso não quer dizer que você seja da filosofia pragmática. Quer dizer que a sua metodologia é pragmática. Então você tem uma metodologia de vida. E você tem ideias que guiam suas escolhas, você tem uma ideologia de vida. Esse tipo de separação a gente precisa fazer. Só que quando você tira essas coisas, peraí, então o que é filosofia? Ótima pergunta. Porque é uma coisa sutil. E é engraçado que mesmo quando você pega livros que vão apresentar o assunto, cada livro de apresentação da filosofia começa apresentando de um jeito diferente. Parece que não tem consenso, mas há um consenso, sim, do que é a filosofia. O difícil é começar a apresentar o assunto, saber do que se trata. Então, por isso que acho que é bacana a gente parar e pensar que foi a partir de uma filosofia, de um método, né, de uma filosofia, de uma linha filosófica, que nós tivemos a definição cultural chave que define como nós interpretamos o mundo, em grande parte, até hoje. Porque mudou, inclusive, a interpretação e a construção das justificativas que vieram na religião e, muitas vezes, nas regras sociais, na legislação, no estabelecimento de políticas. Lá no passado, tínhamos momentos que definiram isso. Um momento importante lá no passado foi naquela passagem de Sócrates e Platão, que é uma coisa que a gente precisa explicar por que e como aconteceu. Que até hoje, boa parte da nossa cultura, graças à sequência de eventos que aconteceu em torno do Mediterrâneo 2000 e tantos anos atrás, boa parte do que eles pensavam 2,5 milênios atrás influencia nosso pensamento até hoje. E influencia aquilo que nós enxergamos no mundo. Nós olhamos algo e a primeira impressão que temos quando classificamos esse algo, qualquer coisa, tem uma herança da filosofia grega. E a gente tem interpretações disso, coisas que vão mudando, mas a base muitas vezes continua lá para a maior parte das pessoas. A gente não está acostumado a enxergar o mundo dessa maneira. E é isso que a filosofia faz, desafiar. Mostrar um método e um caminho em que as ideias vão se opondo nesse método. Tem períodos em que a filosofia enalteceu o concordar com as gerações anteriores, tem períodos em que enalteceu o discordar, tem período em que enalteceu o diálogo, né? Tem período que enalteceu a construção de continuar negando e, ao mesmo tempo, completando. Como é que funciona isso? A gente vai ver. A gente vai ver. Tem uma linha para explicar. Tem momentos históricos, tem contextos. Então, peguei esse comecinho da palestra para falar sobre isso. Porque tem muita gente que pergunta, depois termina a palestra na semana retrasada, mas o que é que você ensina? O que acontece no curso de Introdução à Filosofia? É uma coisa para esclarecer. Então, para quem está curioso, a gente vai seguir um caminho no curso de mostrar a sequência das ideias, a sequência do pensar humano, a sequência do agir, que até hoje interferem no nosso cotidiano, desde as tradições de antes da filosofia aparecer até o pensamento contemporâneo, os pensadores mais recentes. Nós vamos dar uma pincelada em alguns pensadores mais próximos de nós no tempo. não vamos falar sobre ninguém que está aí vivo agora e nem que morreu há pouquinho tempo, porque a gente ainda não sabe analisar. Isso é um problema que a gente tem. A gente não sabe, olhando de perto, saber exatamente o que aquela pessoa quis dizer. Porque a gente consegue contextualizar tão bem aquilo que foi dito dentro do nosso ponto de vista, que é contemporâneo a quem disse, que não há consenso sobre o que aquela pessoa quis dizer. Quando você afasta um pouco no tempo, a gente muda o contexto de quem está olhando e aquilo parece ficar mais estreito. A gente consegue usar com mais facilidade quando a coisa perde a riqueza. Quando ela é muito rica, a gente não sabe como usar. Quando a gente ganha distância, perde o detalhamento e a gente filtra as linhas gerais de acordo com a nossa lente e a gente usa melhor as ferramentas que aquele modo de pensar apresentou. Isso é uma coisa para a gente questionar como a gente funciona. Quer dizer, que a gente só consegue usar quando já começou a ficar meio capenguinha. Enquanto a coisa está fresca, para a gente não funciona. A gente não sabe dizer nem se aquilo é filosofia, se o cara era um gênio, era um louco, né? Raramente, pensamento reconhecido como genial durante a vida do pensador. Acontece, mas é raro. E muitas vezes, alguns que são reconhecidos em vida, depois são esquecidos. Porque quando você tira o fervor do momento, que pode ser um contexto que é esquecido historicamente, como tão relevante quanto parecia enquanto vivido, aquilo se dilui e a pessoa perde significância histórica. Isso é uma das coisas que a gente aprende em filosofia também. Quem quiser saber mais sobre a filosofia, tem o curso semana que vem. Começa semana que vem, são dois domingos, 23h30. Tá? Então, para quem gosta, está interessado, essa é a proposta do CEFL para esse mês. É um curso de introdução à filosofia, curso do pensar humano.
Domingo, 23?
23. 23h30. 23h30. Não é 11h30 da noite, tá? Dia 23 e dia 30. Parece um horário, né? Então, vamos lá. Aproveitando que a gente está falando de modo de perceber e pensar, né, a gente tem uma tendência a julgar e a agir a partir das nossas primeiras impressões. A gente tem uma impressão de algo e a primeira coisa que a gente sente define a classificação daquilo que a gente percebe para a gente. Então, mesmo as nossas percepções espirituais, as percepções do mundo físico, o que for, são delimitadas, são delineadas pela nossa cultura e pela nossa história. Quando a gente percebe algo, a gente tem uma reação, a gente classifica. Isso é uma coisa curiosa, porque nem tudo que a gente percebe a gente já conhecia. E quando a gente percebe algo que não conhecia, a gente tenta aproximar o que foi percebido daquilo que a gente já conhecia antes. Então a gente faz uma mudança, uma transformação naquilo que foi percebido, quando aquilo que nos estimulou chega até nós. Em alguns casos, quando algo é muito estranho, quando não há nenhum componente previamente conhecido, nós podemos perceber a estranheza e criar uma coisa nova para tentar entender aquilo, para classificar aquilo. Mas muitas vezes a gente ignora. Quando algo é completamente estranho, aquilo que a gente já conhecia, a gente é capaz de ignorar. A gente é capaz de não registrar o que foi percebido. E aquele estímulo nem é registrado, não chega a ser classificado. Então, essa maneira de funcionar faz com que a gente tenha a capacidade de apagar do mundo percebido coisas que estão lá. Se algo é muito estranho, a gente não enxerga. Se algo é muito fora do esperado, a gente pode desde transformar algo que seja mais aceitável, né? Pegar algo que você não compreende, não entende, não sabe o que é, se transforma para algo que você já conhecia, como você pode nem sequer perceber. Então, um exemplo relacionado, mas que não é o foco da conversa, semana que passou, teve documentários falando sobre a aparição de Fátima. Alguém viu? Alguém sacou que teve um monte de documentários falando sobre a aparição de Fátima? Na tal da Alcova, em Portugal, lá, tiveram as três crianças que viram uma aparição. Você vê a descrição? Curioso isso. Mas, num primeiro momento, essas crianças, essas três crianças, que viram a aparição, viram uma imagem. Primeiro, receberam imagens, visitas, que eles falaram que eram visitas, de um ser muito bonito, masculino, muito grande, de luz, que falou algumas coisas para eles se prepararem, que eles iam receber mensagens para eles em tal lugar, em tal momento. Essas crianças foram, receberam essa informação, foram no tal lugar e viram uma outra imagem de luz de uma mulher muito bonita falando algumas coisas sobre o mundo e dando visões para essas crianças. E esses seres não se identificaram. As crianças sabiam, elas souberam ao ver que aquele ser era um anjo, especificamente o anjo tal, que era um anjo que particularmente a criança mais velha tinha acabado de ouvir falar no seu estudo religioso de catecismo. E eles eram crianças de uma congregação de devotos a Maria. A mulher bonita de luz, né, que eles mencionam com cabelos dourados, chamaram de Maria. Dá para imaginar uma jovenzinha do Oriente Médio, de cabelos dourados, 2000 anos atrás, lá, né? E é engraçado, porque ninguém pensa nisso, a não ser os malucos que falam sobre OVNIs, né? Mas, mas era o que se podia interpretar. E as pessoas que foram depois acompanhar as peregrinações dessas crianças até o local onde tinham tido as visões, tiveram uma experiência. Num determinado momento, milhares de pessoas viram o sol se separar em dois e começar a rodar pelo céu, descer e ficar em cima de uma árvore. Plena Primeira Guerra Mundial. E todo mundo falou que era o milagre do sol, porque o contexto era um contexto religioso. Isso é ver algo e interpretar segundo as suas expectativas. Acontecimentos similares registrados no mais de mil anos, mil e tantos anos antes, em pinturas, dão a entender eventos parecidos ocorrendo no céu de duas cidades específicas da Europa, em que acabou gerando até arte isso, um pouco antes do ano 1000, um pouco 1200 e pouco, em que você tem a descrição de que as estrelas apareceram de dia e começaram a guerrear no céu. E aí? É o que você tem de referência. É o que você tem para interpretar o que você está vendo. Hoje a gente tem já o referencial, o modelo de falar de coisas que voam, coisas feitas por seres vivos inteligentes. E se a gente sabe, pela razão, que nós não temos tecnologia para fazer algo, o que nos sobra ser uma ilusão ou algo feito por alguém que não é daqui. E aí vem a ideia da nave extraterrestre, que é o que nós podemos interpretar agora. Nem tudo, necessariamente, tem esse tipo de explicação. Mas você pode, com o tempo, adaptar até o que você viu. Se você foi testemunha de uma aparição estranha, você pode, depois de um tempo, mudar aquilo que você viu na sua memória pela crença naquilo que você acha que viu. Então, alguém que quer realmente acreditar que viu uma nave extraterrestre vai acabar vendo janelinhas e ETs fazendo tchau de lá de dentro. E o outro que quer acreditar que era gás do pântano vai transformar aquilo numa fumaça na sua memória, refletindo Vênus e o Sol num ângulo específico, né? E se a gente não tivesse começado a usar balão meteorológico tão recentemente, você ia falar que muitas vezes no passado era um balão meteorológico também, né? É curioso ver algumas interpretações, né? Quando a gente quer enxergar algo, a gente quer acreditar em algo, a gente transforma a realidade. Quem é que já não viu alguém próximo alterando as opiniões sobre os próprios familiares em relação à realidade, né? Para aquela pessoa, não é eufemismo falar uma coisa ou outra, para ela é uma realidade, né? Tem certas referências que nós consideramos que são simplesmente inegáveis, só que elas são apenas construções da cultura. A nossa percepção espiritual está cheia de julgamento, está cheia de herança cultural, de expectativas. Você sente uma energia, uma presença que vai excitar na sua memória referenciais de um tipo ou de outro, vai gerar também a reação que você tem à exposição àquele tipo de referência. Então, se você sente uma presença de um espírito e aquilo evoca na sua memória, por algum motivo, a lembrança da sua referência cultural de nativo cultural, que a gente chama de indígena, né? Você vai falar, não, tem um espírito de índio, aí você já classifica o que ele pode fazer, o que ele não pode. Você já classifica até a que grupo ele pertence. Ah, isso aqui é entidade de Umbanda. Isso é muito interessante, porque a gente delimita algo que está fora de nós de acordo com as regras que estão dentro de nós. Isso não existe. Eu não sou capaz de delimitar algo fora de mim pelo molde que está dentro de mim. Eu só consigo moldar o que eu percebo. Então, na verdade, eu estou estabelecendo a minha crença. E a minha crença vai me fazer esperar certas coisas. E mesmo que esse espírito gere um tipo de energia, informação diferente do que eu espero, eu raramente vou perceber. E o que eu percebo vai corroborar o que eu esperava. Eu tenho a possibilidade de não ser rígido com isso? Tenho. Se eu me desprogramar com as expectativas, se me desprogramar com relação às regras que eu aprendi previamente. Eu preciso relaxar, aprender a perceber. Isso é muito difícil para a gente, porque a gente batalha para ter conhecimento. A gente investe tempo. A gente passa a vida inteira sendo condicionado ao sistema cultural. E a gente precisa disso. Isso não é nem bom nem ruim, é natural para a gente. Não é uma questão de classificar como bom ou ruim, simplesmente assim funciona. Mas isso também nos limita. Enquanto, por um lado, nos possibilita ter convívio, estabelecer linguagem, estabelecer valores em comum, funcionar como uma sociedade maquinária, que é uma sociedade maquinária. Cada um faz um pedacinho, né? E eu não estou falando por causa da tecnologia, tá? A sociedade funciona como máquina quando pessoas têm funções diferentes num grupo, né? Se um caça, o outro cozinha, o outro toma conta do grupo, da segurança, já é uma sociedade máquina. Cada um tem uma função num sistema. É uma organização sistêmica com definições mecânicas de função. Pode trocar, tem uma dinâmica, mas a gente tem uma funcionalidade determinada. Uma sociedade assim, a gente precisa, para funcionar, de referências. Precisa compartilhar alguma coisa. Mas, por outro lado, se eu não flexibilizar isso, eu começo a gerar, a partir dos conceitos prévios, herança de longo prazo, e esses pré-conceitos fortalecem a especialização por um lado e tiram a criatividade por outro. Da mesma maneira que é comum olhar para o histórico, olhar para o passado e encontrar profissões geracionais, uma família em que o avô, o bisavô, o tataravô, todo mundo fabricava roda de carroça. Uma família em que todo mundo trabalhou na lavoura de café. Até o tataratataratataravô. Ou então uma família em que todo mundo consertava relógio. Desde que inventaram o relógio mecânico. Isso é uma coisa que faz parte do processo cultural. Mas, e se alguém que nasceu naquela família tiver um ímpeto muito grande para não ser o que é esperado, mas outra coisa? O cara nasceu numa família em que todo mundo é relojoeiro desde sempre. Só que o forte do cara é cozinhar. E aí? Eu não estou entendendo o que você está falando.
Nasceu assim, um certo individualismo, querer.
Não, saiu todo. Não, mas aí que está. Quantas pessoas você acha que reencarnam uma família porque karmicamente precisam ser relojoeiros? O que eu estou dizendo é, a herança cultural, em geral, suprime esse impulso. Porque esse cara que tem vontade de ser cozinheiro, ele provavelmente vai ser um relojoeiro. Um relojoeiro frustrado que cozinha muito bem. Que provavelmente nem cozinha para grupos grandes, só quando ele está sozinho, porque se não é o que se espera dele. Porque numa funcionalidade maquinal da relação social, é de se esperar que outra pessoa cozinhe para ele, por exemplo. É isso que eu estou querendo colocar. Quando você restringe a sua percepção na herança, né? Mas é o que muitas vezes acontece, né? Você restringe a possibilidade de sentir algo sobre si mesmo, não só sobre o que está em volta. Isso é muito comum. Ah, fulano vai herdar o negócio da família. E quando alguém que é herdeiro da família não segue o que é esperado, é chamado pela sociedade de ovelha negra da família. Não é assim? Uma coisa curiosa. Porque há um acordo social para supressão da possibilidade de perceber fora do preconceito. E a gente faz isso com tudo na vida. A gente ignora a própria tendência espiritual da gente, como ignora as ações espirituais das outras almas, dos desencarnados que estão em volta. Então, se eu tenho uma expectativa, olha, se eu sentir um espírito que faz uma evocação para mim de herança afro-americana, eu já deduzo que é um espírito que vai trabalhar com um certo tipo de trabalho. O outro, é um nativo brasileiro, um nativo norte-americano, eu espero outra coisa. Olha, ele está com um tacape ou ele está com um cocar e um monte de contas? Porque aí eu tenho que saber se é um espírito de um xamã ou se é um espírito de um guerreiro. Olha a expectativa. Olha a expectativa. Esse cara não pode estar aparecendo assim porque é só o que eu consigo perceber, mas se ele aparecesse com uma outra forma, eu não perceberia? Pode ser. Pode ser que isso cause uma reação em mim. Nada impede que esse cara, ele tenha, em alguma das suas vidas, tenha sido um médico que esteja fazendo uma cirurgia espiritual em mim com o conhecimento de medicina física misturado com medicina espiritual. Mas a minha resposta está sendo a de que está encontrando ali... Ah, quem que é esse cara? Isso é um guardião da mata. É um médico que está me operando espiritualmente. Só que eu estou vendo pelo que eu consigo. Nem era a intenção dele ser percebido assim, mas é uma das vidas, está na aura. E aquilo que ecoou no momento. Por quê? Ah, de repente a pessoa está se sentindo insegura e precisa se sentir protegida. E ela evoca aquilo na hora do outro. Ah, o espírito aparece como ele quer? Não, ele tenta. A gente vê como a gente consegue. Pode falar.
Então, se duas pessoas diferentes nessa hora da cirurgia tivessem ou possuíssem respostas diferentes, poderiam ver entidades diferentes, sendo a mesma entidade.
É possível, mas não é tão comum. Porque nós reagimos às auras uns dos outros. Se a pessoa que percebe, vamos dizer assim, que percebe primeiro, tem uma grande intensidade emocional na percepção, ele propaga isso pela aura e vai ter muito mais informação vindo dessa pessoa que percebeu do que do espírito em si. E aí a tendência é quem está em volta perceber mais as presenças físicas do que espirituais. Então nós reagimos mais a quem está emanando com o corpo físico. Um clarividente treinado consegue ver camadas, ver níveis de aparição de acordo com a conexão que faz com o espírito. Então eu raramente limito a percepção que eu tenho de um espírito à primeira aparência que eu pego. Porque boa parte dessa primeira aparência é contextual. É aquilo que naquele momento era mais forte na relação do espírito comigo. Não necessariamente aquilo que ele queria demonstrar, nem o que eu esperaria perceber, mas o que está mais forte nas necessidades relacionais de ambos.
Então realmente pode não ser a intenção do espírito estar se apresentando daquela maneira.
É, pode. Pode. Ele consegue direcionar.
Consegue.
Direcionar, consegue. Ele consegue. Ele assume uma forma, aparece naquela forma. Só que se aquilo não evoca resposta no meio que ele precisaria evocar, mas evoca estímulo. Alguém percebe, a percepção pode ser diferente daquela que ele está propagando. Quando o espírito é mais sábio, isso fica mais nítido. Então é mais, ou percebe como ele tem a intenção, ou ninguém percebe. É mais nesse nível, a não ser que seja alguém muito treinado, né? Agora, em geral, os espíritos mais acessíveis, eles não têm uma definição muito clara.
Um ambiente, por exemplo, se for um ambiente universalista, ou um banda, ou um espírito qualquer, acaba influenciando.
Sim.
A...
Sim.
E às vezes as pessoas em volta acabam influenciando mais ainda o restante do grupo para uma determinada assinatura.
Sim. Tanto de energia quanto de aparência. Então é muito comum o mesmo espírito que aparece lá no centro de Umbanda, ele aparece como um caboclo, ele vai lá no candomblé, ele aparece como um Exu, ele vai numa mesa branca, ele aparece como se fosse alguém lá da linha do Bezerra de Menezes, né? Tem gente que vai, ao ver o cara, vai dizer até que o Bezerra passou lá aquela noite. Ele pode aparecer num grupo esotérico e ser reconhecido como El Moria, né? Ele pode aparecer num grupo como o nosso e reconhecer o cara como um chinês de barbinha que parece que está fazendo tai chi, ou um japonês com agulha de acupuntura na mão, uma coisa assim. É o mesmo cara, tudo num dia de trabalho. Isso acontece.
Um mais sutil, pela leitura que esse possa ter, ele percebe um.
Inclusive, isso é uma coisa que, por causa do nosso sistema ser baseado na sociedade animal, a gente cria percepção de hierarquia no mundo animal e leva esse plano espiritual. E a gente acaba entendendo que um espírito mais sutil é superior hierarquicamente. Ele pode ser mais ordenado, ele pode ser mais sábio, mas a aparência de hierarquia é uma herança física. Quando o espírito realmente é mais sábio, ele não se sente superior. Ele se sente mais igual. Isso é curioso. Né? Daí vem a ideia de ter respeito. Quanto maior a sabedoria, o cara mais respeita os outros, porque ele se sente mais e mais igual. À medida que ele vai descobrindo mais sobre si e sobre aquilo que ele percebe dos outros, ele vai descobrindo quanto nós somos semelhantes, quão sutis são as diferenças, e que é tudo uma questão de contexto e tempo, né? Que a manifestação de ordem e caos na gente é uma questão de construção interna, no tempo, com as experiências, e de contexto que gera as experiências. Então, é engraçado, porque a gente tem muita falta de respeito com isso. Hoje em dia está um pouco menos, mas sempre se teve muita falta de respeito com isso. Um exemplo é o que a gente faz na nossa sociedade. Os adultos tendem a menosprezar os assuntos de criança. Quando uma criança tem um problema, para ela aquele problema é enorme. Mesmo que para você aquilo seja uma questão simples, para a criança aquilo é um problema enorme. E conduzir a criança no caminho dela encontrar a solução deve ser uma coisa levada a sério, mas raramente é. Hoje, depois de muito tempo, tem pessoas que simplesmente sacam isso, outras não sacam, né? Depois de muito tempo, você tem métodos para fazer isso. Tem estudos de comportamento, estudos de funcionamento da mente humana, e tenta-se ter uma valorização das experiências da criança. Mas, de modo geral, a maior parte das pessoas consideraram, uma coisa de criança é bobeira. né? Isso é bobeira de criança, vai para lá, né? Depois chega na fase das grandes crises emocionais, pré-adolescência, adolescência, e a gente fala, não, adolescente tudo exagerado, tudo exacerbado, porque é um momento em que é importante estabelecer essas referências. E quem é mais velho geralmente não tem paciência com isso. Difícil alguém que saque, que tenha a percepção de respeitar aquele momento e de saber quanto aquilo é importante para aquele adolescente. E aí você tem a construção dessa adaptação forçada de hierarquia. Você transpõe algo do reino animal, não racional, de uma maneira ordenada para o meio racional. Algo que não deveria funcionar assim. Porque é uma questão de contexto e de tempo. E a gente faz isso no mundo espiritual também. Mas a partir de um certo ponto, a maturidade espiritual faz com que se passe a respeitar o espírito que está tendo uma experiência que para ele é importante e para aquele mais sábio já é algo que ele viveu, então é algo que ele já resolveu nele. Então ele não olha com menosprezo, ele trata com respeito. Da mesma maneira que a gente vê, é muito mais comum uma pessoa encontrar pessoas bem mais velhas que respeitam o problema da criança do que um jovem que respeite o problema de uma criança. O adolescente não respeita o problema de uma criança, porque ele não tem vivência suficiente para enxergar a importância daquilo. Ele está afogado nas próprias situações não entendidas e não compreendidas. Aquilo lá para ele é só um incômodo. Essa construção de percepção que a gente faz do mundo, a gente faz ao longo da vida inteira. Por que seria diferente depois que a vida física acaba? A gente vai para o plano astral e faz a mesma coisa. Então é muito comum você encontrar rígidas estruturas hierárquicas nos planos espirituais próximos da Terra. E o lugar onde essa estrutura é mais rígida, por incrível que pareça, é no umbral. Ah, lá é uma zorra. Não, lá tem uma hierarquia muito bem determinada, igual gangue de rua. Você tem os alfas, que se fazem respeitar na porrada, na pancada, no poder. E você tem aqueles que se submetem com medo de tomar pancada. E aqueles que puxam o saco querendo um lugarzinho sob a asa protetora do fortão. Então, hoje em dia, a pessoa colocou nome nesse tipo de relacionamento, né? São os bullies, são os fortões, os valentões que dominam. É. Uma situação que não tem regras específicas para todos, mas tem regras específicas para o grupo. E os grupos estão sempre combatendo uns aos outros. E você tem... Estão fazendo biju, hein? Ouvindo daqui. Oi?
Ah, tá.
Não, ouvindo o barulho, parecia que alguém estava batendo biju. Né? Quando a gente olha o plano astral, a gente leva o plano astral esse tipo de mentalidade. Aí você sai do umbral e chega num plano espiritual intermediário, onde você já tem estruturas que não são baseadas só na força, mas há um pouco de comunalidade, você acaba tendo estabelecimento de hierarquias. Mesmo entre aqueles que querem cooperar mutuamente, é muito engraçado, porque tem gente que, se não tiver um líder, fica perdida. Porque ela não está acostumada a tomar decisões, a escolher. Na vida inteira ela foi uma seguidora. Então, no plano espiritual, ela precisa de liderança. E aí tem aqueles que assumem o papel de líderes nos grupos. Então você tem as hierarquias espirituais até um certo ponto. Mas não é porque o plano espiritual tem hierarquias, é porque o ser humano tem carência de hierarquia quando chega no plano astral. Engraçado que é comum dizer, olha, o plano astral, ele molda aquilo que é o que ainda vai acontecer na Terra. Em parte. Porque as possibilidades no plano astral estão desvinculadas da matéria, então as tendências kármicas tendem a se realizar instantaneamente em ação no mundo astral. Vira realidade muito mais fácil. E ao mesmo tempo, o plano astral é reativo ao que acontece na Terra, porque nós restringimos o que é capaz de ser percebido por nós com os nossos valores, e quando a gente chega no astral, a gente restringe o que a gente percebe no plano astral. As formas astrais são reforçadas por aquilo que a gente percebe. Quando a gente percebe, a gente põe energia. Então a gente reforça aquilo que a gente já espera. Então nós estabelecemos os limites do plano astral, mesmo que ele tenda a realizar o devir, o que está por vir. Então não é que ele está antecipando, não é que ele está moldando o futuro da Terra. Não, ele não está moldando, ele apresenta as possibilidades das próximas escolhas. Ele nos dá algumas opções de livre-arbítrio, trazendo todas as possibilidades, e a gente filtra para pequenas possibilidades, que é um leque quase infinito de escolhas. Quando a gente põe os limites da percepção e da expectativa, do preconceito, a gente fecha para algumas escolhas. Mas é melhor do que nada, né? E a gente vai fazendo escolhas e aprendendo a fazer escolha. Quanto mais a gente fica sábio, mais a gente percebe. Só que a gente não fica sábio em todas as áreas ao mesmo tempo, né? A gente fica sábio setorialmente. A gente vai para uma área da vida, fica mais sábio nisso, mas continua brucutu na outra. Né? E a gente tem que tomar o cuidado de tentar se observar para ver se a gente não está fortalecendo a divisão. Quando a gente fica especialista em algo e só quer saber daquele algo, a gente está fortalecendo a separação. Se você é muito bom em perceber algo e só se preocupa com aquilo, deixa todo o resto em segundo plano, você pode estar deixando algo importante do seu karma sem ser experimentado.
A leitura de algum livro espiritualista que conta sobre como funciona determinadas colônias, cidades do astral, ao mesmo tempo que ela abre a percepção da pessoa para aquilo que ela não imaginava, ela também fecha e gera expectativa.
É. É isso mesmo. Toda vez que você tem informação sobre algo que você não conhece, ele é uma faca de dois gumes. Porque ele, por um lado, abre caminho para algo que antes você ignorava a existência e agora você pode passar a perceber porque você sabe que existe. Por outro, saber que existe não quer dizer que você consiga perceber o que é nem como existe. Mas se você tem uma referência dada por alguém usando o que nós temos em comum, que é a linguagem, você só vai conseguir conceber aquilo que a linguagem pode expressar. Que mesmo quando você vai tentar explicar algo que você não tem vocabulário para explicar, você reduz isso que você está explicando para dentro do seu vocabulário. Você faz, né, a famosa gambiarra. Né? A cochambração, você prefere no francês, né? La cochambrée, segundo um professor meu falava, né? Usa o método francês. Quando a gente olha para algo novo, se a gente não consegue perceber o todo do novo, a gente percebe uma parte. O que a gente percebe é aquilo que a gente consegue adaptar do que a gente já tem de repertório, que a gente já tem de conhecimento, que a gente já tem de linguagem, de experiência. E às vezes a gente toma essa parte como se fosse o todo e acha que aquilo, tudo que a gente percebeu era só esse pedacinho. E isso é muito comum. Então, as descrições de plano espiritual, elas são muito reducionistas. Dificilmente você tem algum livro que fala de plano espiritual que condiz com o plano espiritual mesmo. Só tem o aspecto que é passível de ser percebido por alguém que tem a linguagem daquela cultura naquele momento, com aquele referencial de sociedade. Alguém que nasce numa tribo em que tem uma estrutura específica de hierarquia, que tem um conjunto de tecnologia definido, ferramentas feitas de madeira e pedra, a hierarquia é o pajé, o cacique, os caçadores, aí você tem os coletores, quem cuida de segurança, aí você tem quem cuida de criança, você tem a estrutura ali até chegar no familiar, pai, mãe. Imagina essa pessoa com esse conhecimento de estrutura ser de repente solto numa cidade que funciona diferente. Imagina colocar num meio em que você tem outro tipo de tecnologia e um outro tipo de relação humana, em que os papéis não são bem definidos pelas ferramentas que você carrega na mão, em que os papéis não são definidos pela idade ou pelo gênero, onde você pode ter, digamos que na tribo dele só tenha guerreiro homem, de repente o cara vai visitar uma sociedade onde você tem mulheres e homens que participam de exércitos. O cara não tem nem conceito do que é um exército. Então, se você solta esse cara numa base militar, ele vai achar que ele está numa nação guerreira. Se você solta isso aqui, essa pessoa num grupo de hippies, ele vai falar que é um lugar que não tem guerra. Ele não vai entender porque não tem hierarquia. O cara vai ficar inquieto porque ninguém vai mandar ele fazer nada. Ele não sabe o papel dele em nenhum desses lugares que você colocar. Dá para entender? Como é que ele vai descrever quando ele voltar para a tribo dele? O que ele vai contar? Ele vai usar a linguagem de quem tem a hierarquia, de quem tem a ferramenta feita de madeira, pedra e cipó. E aí? Como é que o cara vai explicar luz sem fogo? Ah, tinha um monte de vagalume grudado. Porque se o cara não tem a tecnologia de fazer vidro, ele não vai entender nem o que é vidro. Ele é um monte de vagalume grudado numa vareta. Que é o que ele vê. Ele vai tentar imaginar como aquilo pode ser. Então ele vai falar, não, tem uma vareta de luz. E aí? Para ele vai parecer mágica. E é isso que a gente faz com o plano astral, é isso que a gente faz com qualquer percepção fora do que a nossa cultura ofereça a referência. O plano espiritual é muito rico em possibilidades. Quando a gente percebe algo novo, inevitavelmente a gente reduz para aquilo que a gente é capaz de perceber. A gente costuma separar o plano espiritual em níveis. Mas esses níveis, a gente muitas vezes tem a ideia de que eles são camadas, que são a distância. Não é. Como se tivesse tudo interpenetrado em diferentes níveis, sim, mas de densidade de realidade, de como aquilo se realiza, de quanta desordem, quanta ordem está embutida nas coisas que preenchem aquela realidade. É isso que diferencia. quando a gente percebe algo no plano astral, a gente percebe de acordo com a nossa capacidade de ser um montante de ordem e um montante de desordem. Ao contrário do que as pessoas pensam, desordem não é uma coisa ruim. A gente precisa da desordem. Desordem é movimento. Toda a energia do universo é desordem. Tá? Tem que entender isso. Toda a estrutura é ordem. Se você tem desordem pura, você só tem energia sem forma. Se você só tem ordem, você não tem energia, não tem movimento, não tem tempo. Só tem estrutura. É uma coisa parada. Para experimentar, você precisa de alguma desordem, porque a desordem é que possibilita a existência do tempo. E a gente precisa do tempo para existir. Então, a existência perceptível, como nós a conhecemos, depende da desordem. A questão é que, se for só desordem, não tem experiência. Porque é só energia, só movimento, sem memória, sem nada. Memória é estrutura. Por que a nossa memória se modifica com o passar do tempo? Porque a gente tem mais desordem do que ordem na gente. Então, o jeito que a gente lembrar vai mudando. Porque a gente tem tanta desordem que afeta até a ordem da memória. E com o passar do tempo, as lembranças vão se adaptando. A gente tem que lembrar que a gente precisa dos dois. E a gente busca o equilíbrio. O equilíbrio não é a ordem absoluta para a gente. Não. É o balancear, o afinar entre ordem e desordem. É o conseguir constantemente, o tempo todo, perceber o que vem, perceber o impulsionar da desordem numa realização, transformando cada momento em referência, em memória, que vira estrutura. Então a gente está fluindo numa transformação de desordem em ordem e, no caminho, gerando mais desordem. Se nosso princípio de movimento é desordem, onde a gente passa, a gente semeia desordem mais do que a gente semeia a ordem. E é isso que faz com que o universo se movimente, que as coisas se movimentem. Então, quando eu falo em ordem e desordem, não pense em coisas boas ou ruins. Vamos pensar em princípio de movimento em oposição ao movimento de estrutura. Desordem é movimento, é energia. Ordem é estrutura, é medida, é limite. A gente precisa do equilíbrio entre os dois. Você limita completamente, não tem ação. Se você libera completamente a energia, não tem memória, não tem experiência, não tem aprendizagem.
Você aprende na fronteira.
A gente aprende no equilíbrio.
Entre a
ordem e a desordem. É onde a gente existe. A gente está no limiar. Se a gente tiver que comparar, sabe aquele ponto em que a lava vulcânica vira pedra, que ela está esfriando? A gente constantemente é aquela ponta de derramamento da lava virando pedra, solidificando. Quando solidifica, virou memória. E aí um pouco mais da nossa energia vai, sobrepõe e continua escorrendo. Aí encontra algo frio, solidifica, vira memória. Mais um pouquinho vai, escorre por cima. E assim a gente vai criando nossa estrutura de passado. Quanto mais longe, vai tendendo, vai ficando mais rígido, mais frio. Mas bem perto ainda é muito flexível, ainda é uma coisa que está esfriando, está solidificando. E diante de nós, a gente tem um caminho a percorrer e que a gente modifica quando passa. A gente muda a paisagem. A gente não consegue interagir sem mudar. E a gente interage no mundo pelo mero existir. Quando a gente pensa em plano espiritual, a gente tem mais flexibilidade que no mundo físico. O plano espiritual tem menos rigidez na memória. Aqui eu construo uma parede. E é difícil tirar essa parede daqui. É difícil fazer a parede, difícil tirar ela daqui. Requer um montante de tempo e de energia para fazer isso. e para desfazer também. No mundo astral, é muito mais rápido. Porque se eu construir na minha mente uma falsa memória de uma parede, e eu decidir acreditar nessa parede por um momento, ela passa a existir fora de mim, no mundo astral. Alguém que me perceba fazendo isso vai passar a perceber a parede que eu fiz. E ao perceber essa parede, ela acredita que ela está lá e reforça a existência dessa parede com o seu olhar, com a sua energia, com a sua crença, porque está na sua memória. Então, o plano astral, ele é delineado e delimitado pela percepção de quem está lá e pela construção de referencial na memória. Agora, uma coisa curiosa. Eu construí uma parede branca. A pessoa que me viu fazer a parede, ela acreditou na parede, mas sempre que ela pintou uma parede na casa dela, ela pintou de uma cor parecida com a branca, mas ela pintou de cor de gelo. Ela vai acreditar que aquilo é gelo, o outro vai acreditar que aquilo é branco. Um terceiro que vira esses dois vai enxergar aquela parede, num primeiro momento, o impulso é algo entre os dois com quem for mais parecido com o que ele quer acreditar. Mas se aquela pessoa nunca viu branco e nunca viu gelo, porque na sua experiência de última vida, quando você fazia uma parede, a parede era cor de barro, ela vai enxergar aquilo cor de barro, porque é o referencial que ela tem.
É idêntico, então, ao espírito que a pessoa viu, que ele percebeu como um... Ele indica... E se ele fosse uma pena que ele percebeu o azul, mas o outro, por referência, não tem azul, tem um amarelo, eles começam a discutir. Os dois viram índio, mas a pena tinha cor diferente.
É, por aí. É por aí. Quando você não tem algo no seu repertório, você adapta. E não necessariamente dois vão adaptar do mesmo jeito.
Como a gente adquire algo no repertório?
Vivendo, o tempo todo a gente está adquirindo repertório. Por exemplo, eu estou te apresentando conceitos agora que você não está entendendo como a pessoa do seu lado, na sua frente, atrás de você. Você está entendendo do seu jeito por causa da sua experiência de vida. Só que o desafio de qualquer novidade que eu apresente vai fazer com que você construa uma conexão entre o que você já sabia e a proposta do novo, tentando criar o que para você é uma coisa nova, mas sempre embasado naquilo que você já tem. Só que esse novo é algo que você não tinha, porque ele já é uma transformação. Isso virou parte do seu repertório. E a próxima vez que alguém falar nisso, você já não vai ter que evocar as outras sozinhas. Vai ter isso também. Não é para frente, é junto. A gente não abre mão do que tinha antes. Atua junto. Dependendo da importância emocional que você deu para isso agora, isso pode valer mais ou menos. Se para você, algum referencial usado tinha uma importância emocional muito grande, isso que eu estou falando agora é uma curiosidade, mas que não tem tanta importância emocional, isso vai ter menos peso do que uma coisa mais antiga. Depende de quanto de emoção você pôs na construção. É o peso emocional, é como se fosse um peso de nota, que a gente sabe, aquele é peso 2, peso 3. É um peso que você dá naquela experiência. E esse peso é o que determina a intensidade daquela referência de repertório que você vai usar depois. Quanto aquilo foi emocional. Por isso que a gente consegue ser submissível a traumas. Nós nos submetemos a uma experiência que tem uma forte gravação emocional na memória, aqueles engramas ficam muito nítidos e aquilo passa a ter um peso muito grande nas próximas classificações e tomadas de decisão. Porque aquilo que a gente chama de trauma. Gravou, causou uma fratura na memória que gera, é um acidente na memória que gera um desvio de todos os caminhos de julgamento passarem por ali. E aquilo passa a reger o seu processo de percepção e de ajuizamento.
E é por aí que fica, quando a gente fica com uma marca bem profunda, fica para uma outra encarnação, aquilo que vai ser...
Não só isso, tudo que a gente experimenta fica com a gente nas emoções. O que é desafiador é o seguinte: memória que a gente conhece no plano físico é algo cerebral. A gente não sabe o que é uma memória espiritual, a gente sabe que a memória é cerebral. Quando o corpo morre, o cérebro morre. A gente não leva a memória física. A gente não leva a memória ordenada como a gente tinha no mundo físico. A gente leva um conjunto de referências, de experiência, num bolo emocional, que é o nosso corpo espiritual. Que é um bolo de emoções. O que é mais relevante é o que está organizado emocionalmente na minha estrutura de crenças. Por isso que quando desencarna, uma pessoa tende a aparecer como ela era na última vida, porque é o conjunto de crenças mais recente. Quanto mais ela fica lúcida de si no plano astral e mais ela se dedica a se perceber, menos nítida fica a última vida e ela começa a lembrar de coisas de outras vidas. E ela começa a perceber que ela não tem só uma forma, que ela pode ter qualquer forma. Mas quando você traz um conjunto emocional muito intenso, você não presta atenção em si. Você presta atenção nas emoções e elas passam a ser aquilo, não só aquilo que te impulsiona, mas aquilo que te guia. E se você é guiado pelas emoções, você não consegue sair da memória da vida mais significante emocionalmente, geralmente a última. Agora, se você tem um trauma muito forte numa vida, você pode ter uma outra vida depois, desencarnar e assim que assume consciência no plano astral, você assume a lembrança da vida anterior. Tem gente que pula a última, penúltima vida e lembra daquela mais traumática, assim que acorda depois de desencarnar. Aí você fala, não, mas a pessoa não aproveita nada? Não, aproveita alguma coisa. Porque o repertório dela não é o mesmo. Ela tem emoções agora que estão trabalhadas diferentemente. Ela pode continuar a ser regida pelo trauma de uma vida anterior, duas, três vidas antes, mas agora ela tem um mapeamento emocional um pouco diferente. Então os juízos que ela vai emitir vai ser um pouco diferente do que ela emitia antes dessa última encarnação, que ela nem lembra que ela teve. Ela não lembra que ela teve. Tem muitos casos, isso é engraçado, que às vezes a pessoa passa por isso duas vidas, três vidas, algumas vidas, e falam que a pessoa, ela começa a tomar consciência de que ela é um espírito, que ela está desencarnado. Aquele ser está desencarnado. E essa pessoa vai fazer um processo de lembrar de vidas passadas. E é comum a pessoa não lembrar de uma vida anterior à do trauma, mas posterior à do trauma, quando é assim. Ela começa a lembrar da vida mais recente. E não de uma vida anterior àquela que ela está assumindo agora, como forma. Isso é muito engraçado, porque causa uma confusão temporal para as pessoas muito grande. E é comum. O mais dinâmico é o mais funcional. É assim que a gente funciona. Então é muito comum a pessoa desencarna, passa um tempo no plano astral, sem muita lucidez, meio alterado, e fica flutuando de forma. Entre a forma da última vida e a forma da vida do trauma. Então é muito engraçado, você está olhando, de repente você vê um cara enorme com uma fratura na cabeça, de repente vira uma senhorinha de vestido. E fica flutuando. O que é isso? É um transformista? Não, é um ser que está mudando de relevância emocional. E à medida que vai assumindo a lucidez, vai pegando aquela vida mais traumática e não a mais recente. De vez em quando a pessoa assume a mais recente, mas em geral é a mais traumática. E aí fica parecendo que é uma pessoa com distúrbio de múltipla personalidade. Às vezes esse espírito muda. Ele está no meio de uma discussão com alguém, evoca uma memória mais significativa de algum lugar, a pessoa se transforma. E os outros que estão em volta ficam doidos com isso, porque às vezes pensam que tem um demônio, que tem alguma coisa, depende do nível que ele está, não é entendido pelos outros.
Mas isso é mais baixo.
Em nível astral, onde tem os resgates, do umbral até o nível dos resgates, onde está tendo preparação de entendimento que está desencarnado, nas colônias de resgate. É muito comum nos hospitais de resgate, estilo casa, né, onde tem lá André Luiz e o pessoal trabalhando, né? Muda durante uma conversa. Ele tinha um monte de mão levantada. Ele primeiro que ele tinha levantado.
Porque eu e você estamos lá e a gente estava numa sala se conversando e a gente está cansado e a necessidade de uma cadeira surge porque estamos cansados emocionalmente e você criava duas cadeiras. A gente usa as cadeiras, a gente sai. O Zé vindo na sala, ele não vai perceber as cadeiras porque foi criado por mim ou por você. Se eu voltar com ele no futuro, a cadeira vai estar automaticamente lá, porque a minha percepção...
Aí tem uma coisa um pouco diferente. Quando você cria sozinho, raramente alguém percebe. Se dois criam, se mais um vê e ele vira co-criador, ele fica mais fácil de ser percebido por outros seres no ambiente. Então, se a gente sai de lá, você tem um tempo de dissolução. É um ambiente fechado e ninguém mais viu essas cadeiras. Enquanto nós nos lembrarmos que elas estão lá, elas podem ser percebidas por outros.
Entendi.
Quando os dois se distraírem e não lembrarem mais essas cadeiras, elas não vão ser visíveis, vão desaparecer. Só vão voltar a existir se eu me lembrar que elas estão lá. E o que é mais curioso, a forma dessas cadeiras pode mudar de acordo com quem observa. Quanto mais dissolvida ela está, mais ela é submetida à perspectiva de quem olha. Então, se a gente cria cadeiras já por ponto de vista diferentes. Eu, olhando, eu provavelmente vou construir uma cadeira com estofado, né, e com apoio de braço, porque eu sou folgado. Um outro que é mais espartano já vai olhar a cadeira dele como uma cadeira dessas daqui, né? Mas, de repente, chega alguém que está acostumado com muito conforto e vai ver um trono, no sentido real, né? Não no sentido figurativo. Tá? De repente, um trono todo ornamentado, com madeira entalhada, veludos. Alguma delas é mais real que as outras? Não. Não tem uma mais real do que elas, são todas reais para quem percebe. Agora, se alguém fica ali no ambiente, um outro vem e olha, várias pessoas veem aquele objeto, tem mais gente lembrando de ver aquilo, né? Aquela forma tende a ficar mais persistente. Quanto mais gente vê, mais cúmplices na construção você tem, mais persistente ela fica. Se você olha sem se importar com o que está olhando, você não acredita que você vai sentar, mas está vendo alguém sentado, você tende a não mudar muito aquela cadeira. Porque você não tem interesse nela. Então você tende a fortalecer a forma que o outro está criando, com um pequeno detalhe para lá e para cá diferente. Mas o cerne da imagem vai tender a persistir.
Depois de um tempo, você nasce só.
Se ninguém olhar, se não tem ninguém participando, só.
Isso vale para o independente do...
O astral inteiro é assim.
Se fosse uma cidade celta que era necessária em cima de uma comunidade, porque após uma invasão desapareceu aqui, eles foram evoluindo, a cidade, a tendência é...
As coisas... É. Te conto uma coisa mais interessante ainda. Matéria funciona assim. No plano físico. A gente já tem, na física, estudos sobre isso. Tem experimentos mostrando que quando você deixa um objeto sem ser observado por um longo tempo, trancado em um lugar isolado, ele se torna indefinido no nível subatômico. E quando alguém observa esse objeto, ele pode ficar ligeiramente diferente do que ele era antes. Já foram feitos em torno de 14 experimentos até agora, começaram no final dos anos 80, em que objetos passam longos períodos em cofres de isolamento de observação, só com sensores de registro, com sistemas completamente autonômicos, tiveram um deslocamento de local e mudança de massa no momento em que alguém abre uma porta e olha para aqueles objetos. Então, a mesma coisa do plano astral acontece no plano físico. Quer dizer o quê? Que a matéria... Quer dizer que a matéria, ela está sujeita às mesmas regras da energia no plano astral, porque Matéria é energia num determinado estado de captura, tá? De manifestação. Então, para quem... Esse tipo de experimento está sendo feito pelo mundo todo. Se vocês quiserem uma leitura bem simples sobre isso, nos livros do Amit Goswami, ele cita esses experimentos. Se eu não me engano, no Universo Autoconsciente, ele cita umas 5 ou 6 universidades que fizeram esse experimento já. Tá?
Falando que tem o peso emocional na memória, né? Quanto maior o peso emocional, mais nítida é a memória, mas ao mesmo tempo menos objetiva ela é. Mais subjetiva ela é. Isso é um problema sério, né?
Sim.
Tudo que a gente lembra muito bem, a gente lembra muito mal.
Bem-vindo ao karma. É por isso que a gente reencarna um monte de vezes, para mudar o ponto de vista. Por isso que a gente tem que... A gente é atraído para culturas diferentes. Se reencarnar nessa cultura, naquela cultura, com esse gênero, com aquele gênero, numa condição social, em outra condição social, com religião, sem religião, para poder mudar, você ter vários pontos de vista de construção cultural, de engrama na memória, para dar novas roupagens para os traumas espirituais que já estão na sua aura. Que aí você começa a enriquecer e dá a possibilidade de encaixar diferentemente uma coisa com a outra. Até que você junta as peças e alguma coisa deixa de ser um problema, aí você tem um... Caiu a ficha.
Seria você juntar meias verdades para criar uma só.
Eu não usaria essa expressão por uma questão filosófica. O que é verdade? Eu faria a pergunta, mas o que é verdade? Porque eu não sei se existe uma verdade, então eu não sei o que é uma meia-verdade, eu não sei nem o que é uma verdade. Eu diria que a gente junta pontos de vista para criar um quadro geral. Eu prefiro usar aquela anedota dos cegos apalpando o elefante. Tá? Se um apalpa a tromba, o outro a orelha, o outro a perna, o outro o rabo, cada um vai dar uma descrição diferente do que é um elefante. Nenhum deles descreve adequadamente o todo, mas cada um descreve uma parte. Se você juntar as partes, você tem algo mais aproximado do que é o todo, mesmo que eles discordem completamente entre si. São só pedaços diferentes de um todo que está sendo percebido segundo as limitações de cada um. Tudo bem? Então, eu prefiro essa anedota. Então, conforme a gente vai reencarnando, a gente vai apalpando diferentes partes do todo. A gente vai pegando diferentes pedaços do nosso elefante kármico, que é a aprendizagem. Karma não é dívida. Karma é vazio de sabedoria. É aquilo que eu ainda não sei. É o que me move. A gente tem, tipo, o que nos impulsiona, o caos, é a gente indo em direção ao vazio da sabedoria. É o desconhecido, é o inseguro, é o novo, é o devir, o futuro. Isso é o karma, é isso? A estrutura que a gente atravessa, isso explica o que se chama reencarnação, é o que a gente chama de dharma. É o que ficou para trás e a estrutura que a gente encontra. São as referências. É o todo que envolve as possibilidades de viver o karma. Então não é uma coisa de positivo ou negativo. É a mesma história de caos e ordem. Dharma é a ordem. Karma é caos. Mas não é ruim. É o movimento. É o que nos impulsiona. É engraçado, porque toda a construção que a gente faz na memória, toda a experiência que a gente tem, a gente está tentando se aproximar da estrutura do universo, o que a gente chama de Dharma, daquilo que é sabedoria. Mas ainda não é, porque ainda é pensamento, ainda é ideia, ainda é construção, ainda é impressão parcial. Quando a gente realmente fica sábio a respeito de algo, isso não requer mais pensamento. Porque aquilo já vira simplesmente contato direto da nossa existência com a realidade. Então, tem coisas que a gente sente com tanta clareza que não sente necessidade de traduzir em linguagem. Então deixa de fazer parte do karma, não precisa mais ser experimentado no tempo e espaço. Isso não atrai karmicamente, porque já faz parte do dharma, já é estrutura. É um tipo de repertório que eu nem acesso. Ele simplesmente aparece em mim como tendência. Uma tendência inevitável, que a gente chama de índole. E aí tem uma expressão que a gente usa, que eu não gosto. Eles falam, ah, fulano tem má índole. Eu costumo dizer que não existe má índole, existe a não manifestação da índole. Então é a não índole. É um comportamento em que a pessoa não tem sabedoria. Na verdade, é uma aventura. A pessoa está tateando o que é novo. E toda experiência precisa ser valorizada. Então, ah, nossa, fulano faz muita besteira, tem má índole. Não, a pessoa está agindo fora das regras do conjunto social, porque emocionalmente ela não se adapta ao conjunto social. Não quer dizer que ela não precise ser punida pela sociedade, que a sociedade funciona como máquina. Se a sociedade achar que sim, isso é uma questão da sociedade. Se a sociedade achar que não, isso é uma questão da sociedade. Mas como indivíduo, em termos kármicos, é experiência, é aprendizagem, é válido. Aquilo que a sociedade julga bom ou ruim não quer dizer nada para o universo. Se a gente for pensar em termos cósmicos, toda experiência vivida por um ser, ela foi vivida por ser necessária, e em algum nível de manifestação ela foi válida. Então, em termos kármicos, não tem certo e errado, só tem experiência. Para a sociedade, há construção. A gente cai num nó filosófico do que é certo e errado, do bem e do mal, que isso são construções que a gente faz para funcionar. E a gente usa os referenciais animais e não espirituais para estabelecer certo e errado, bem e mal. Isso tem a ver com o corpo e não com o espírito.
Transferir o lado para ordem, desordem, ou energia e massa, tem que existir realmente a sociedade ordenada e os desordenados como energia para dar um movimento.
Então, a sociedade em si, ela tende à ordenação como regra, mas não quer dizer que essa ordenação ela seja realizadora ou limitadora, ela é só uma ordenação. E dentro da própria sociedade, cada elemento da sociedade tende a ser um foco de ordem e desordem. Então, não são os marginais da sociedade que movem a sociedade. São os componentes da sociedade que já geram movimento. Quando uma sociedade está muito submetida e tem muitos componentes que simplesmente abrem mão da sua desordem, suprimindo a desordem em função do submetimento à ordem, imposto geralmente num sistema hierárquico, aí você tem aqueles que não aguentam e explodem. Eles viram marginais e causam movimento. Isso tende a gerar equilíbrio. Por isso que a gente não tem ditaduras eternas. Porque você tem a necessidade de experimentação kármica.
Tem que haver energia.
É o espírito de liberdade do ser humano. Na verdade, é o movimento do caos. Não dá para conter o movimento da relação entre caos e ordem. Se tende a ficar estruturado demais, o caos se separa e ele acaba forçando a desordem pelas bordas. Porque a desordem não está acontecendo dinamicamente no meio da estrutura. Precisa de uma estrutura mais flexível para isso nunca acontecer, para não ter... Sabe aquela história? Para você não ter a erupção que, bum, explode, era melhor escorrer o tempo todo. E aí o tempo todo você está construindo uma coisa nova. Isso é uma sociedade dinâmica, autoadaptativa. Só que aí você não pode ter hierarquia. Teria que ser um sistema que a gente chama de anárquico. Só que, para quem gosta de poder, a palavra anarquia é tão perigosa que ela é usada como se fosse uma coisa pejorativa. Isso virou uma anarquia! Como se fosse uma coisa ruim. Né? Quem dera que fosse tudo anárquico. Não precisa ter hierarquia. Você tem um sistema de respeito ao próximo tão grande que eu não preciso de uma lei dizendo que eu não devo machucar o outro. Eu não machuco porque eu respeito, porque eu vejo o cara como semelhante, como igual. Isso seria realmente comunismo, tudo comum. Todo mundo se vê como igual, mas não é assim. Por isso que a sociedade imposta por sistema hierárquico de comunismo e socialismo não funciona. E a gente acaba preferindo a vida selvagem do capitalismo. O capitalismo, ele simula a vida selvagem. Né? Ele simula a vida selvagem. É predatório. O capitalismo é um sistema de predadores.
Sobrevive ao mais apto.
É. O sucesso do mais apto.
Esse sistema que você falou que seria, funcionaria melhor se não fosse rígido e explodisse, mas fosse vazando. Ele serve pra, não só para a sociedade, mas para a pessoa em si.
Sim. Se, é por isso que eu advogo, eu defendo a dúvida, a incerteza. Se eu tenho certezas, se eu sei que isso é assim, e não dou a possibilidade disso mudar, eu estou construindo as paredes do vulcão para depois ele explodir. E ele vai ficando grande. A hora que explodir, é uma coisa enorme. Se a gente consegue não ter certeza e deixar a porta aberta para tudo, assim, olha, isso é, não sei se é viável ou inviável, mas me parece que qualquer coisa é possível. Então, olha, isso aqui é certo e aquilo ali é errado. Eu não sei. Não sei. Eu realmente não sei. E isso é uma coisa de postura, de você passar a sacar da onde vem essas certezas. Né? Isso é uma coisa que a filosofia, o estudo de filosofia, deixou claro para mim. É, que a gente construiu as certezas. Por isso que eu gosto da ideia, até por isso que eu montei o curso que a gente vai ter. Que é falar sobre isso. Né? Ó, incrível, mas teve um momento histórico em que se definiu. Isso é bem e isso é mal. Isso é certo e isso é errado. Atribuiu-se valor de verdade em função de certas coisas. Uma das coisas que dá valor de verdade é beleza. Se definiu o que é beleza. Olha que coisa louca. Isso tem um momento histórico. A gente sabe quando foi feito. E a gente construiu a sociedade toda com essas certezas. É punk, né? Então, é engraçado, porque é uma questão de escolha de caminho. Se você leva isso à última consequência intelectual, ignora o seu perceber, o seu sentir, você pode chegar num ponto em que você fala, então, não existe nada fora da experiência do momento. É um caminho possível. Se você... e aí você duvida do mundo. Você duvida da realidade que te cerca. Né? E aí entra aqueles pensamentos, né? Será que eu sou um cérebro sonhando ali numa jarra? Estou plugado na matriz? E aí? Né? Vem desse tipo de pensamento filosófico. Mas que tem uma base espiritual muito forte. Então a questão é também não ser radical nisso. É você enxergar tudo como flexível. Você não tem certeza de nada. E eu sempre uso um argumento que é velho pra caramba. Você nem tem certeza que você saiu da cama hoje. Você pode estar sonhando agora, daqui a pouco acordar na sua cama sonhando que foi na palestra. E aí? Você vai acordar de repente e falar, nossa, estava tão real aquela palestra. Pois é. É uma questão para levar em consideração. Fica sempre em dúvida. Aí tem os testes, né? Se você é projetor astral, joga uma luzinha aqui, tenta voar. Não, é. Não está funcionando, eu devo estar no corpo. Mas será que eu estou sonhando que eu estou no corpo?
Vou perguntar para as pessoas aqui, você sabe se você já não morreu? Tem que ver alguém com uma palestra e está morto.
É, no meu caso, não adianta muito, né? Porque muitos dos que estão assistindo a palestra já morreram e estão assistindo. É, é.
E vale para quem está assistindo.
É. Mas é para a gente realmente abrir a perspectiva do que a gente considera que está à nossa volta e que é significativo para a experiência. Eu queria falar sobre esse... Eu vinha falando sobre percepção nas outras palestras. Não sei se vocês estão lembrados, desde que voltou de férias, então sobre percepção. E eu queria falar um pouquinho sobre a nossa construção, a percepção do espiritual. E como a gente limita a construção do espiritual em relação ao físico? Como a gente limita isso? Quanto a gente filtra? Quanto a gente peneira? Esse era o meu objetivo de hoje. Aproveitei agora no final para conectar com que eu, quando eu falei sobre o curso, eu acabei entrando no assunto, eu puxei a descrição do curso para o assunto que eu queria, que era falar de percepção. Né? Mas aquilo volta, porque a gente limita pela construção de referenciais fixos. Então, quando eu leio um livro sobre o plano astral, eu enrijeço ao mesmo tempo que eu crio a possibilidade. Ah, existe astral, mas ele é só isso. É? É que nem o cara que desencarna e não acredita que desencarnou. E o cara acha que ele está encarnado e está todo mundo conspirando contra ele, que ele é uma vítima de sequestro. E quando ele admite que desencarnou, tá, então realmente eu morri. Só que, pô, então o além da vida é só isso aqui. O cara também não aceita que é outra coisa diferente. Então, é um cara que está muito apegado nas certezas. Ele tem que ter certeza para ficar bem. E a gente tem que aprender a abrir mão disso. Gente, apego com certeza é que nem vício em cigarro, vício em bebidas. Tem que perder o vício. Porque a gente apego com certeza é medo. Basicamente é medo. É o medo do desconhecido. Se você abre mão da certeza, peraí, mas se eu não tenho as certezas, então tudo em volta é desconhecido. E a gente não precisa enxergar o desconhecido como perigoso. Isso é uma reação animal. Isso é um espírito submetendo ao animal. Porque é o animal que tem medo do desconhecido. Não é o espírito. E a gente está submetendo ao corpo quando a gente se apega à certeza dessa maneira. Está submetendo ao medo reativo do instinto. Né? Você põe uma coisa... E é legal, porque o instinto tem também a curiosidade. Curiosidade é uma coisa instintiva também. Porque a necessidade de sobrevivência criou a curiosidade e o medo trabalhando em equilíbrio. Então a gente fica curioso, mas tem medo. Então você vai, que nem cachorro, né? Cheirando devagarinho. O problema das certezas é que ele te tira a necessidade de sair cheirando. Porque alguém já te disse, isso é isso, você não precisa se preocupar com isso. E você fala, sim, eu aceito. Amém. Você mata a curiosidade e deixa o medo reger sua vida. Tá? Será a brincadeira da noite que eu queria falar com vocês. Então, só lembrando de novo, semana que vem a gente tem no domingo, sábado a palestra é comigo de novo, se eu não me engano. É comigo de novo, né? Sábado aparece comigo de novo. E no domingo a gente tem o curso de primeira aula, o curso de introdução à filosofia, que serão dois domingos. Então, sendo dia 23 e no dia 30, das 10 às 6. Das 10 da manhã às 6 da tarde. Tá? Quem ainda não se inscreveu, se inscreve com o Márcio, que está ali do lado da mesa. Né? E ele está pegando as inscrições com vocês. Lembrando que mês que vem, agora em outubro, a gente tem um curso que é uma versão revisada e ampliada do Em Busca da Civilização Perdida, ou das Civilizações Perdidas, que é um curso que ele é pautado em torno de um documentário do Graham Hancock, que a gente usa como base de vídeo, para extrapolar os assuntos que ele apresenta. É um documentário em 3 partes, que é muito, muito bacana, que começa a mostrar evidências na nossa pré-história, achados arqueológicos, referências de tecnologias e conhecimento que não condizem com a história oficial. Referências que, para quem conhece Graham Hancock, ele tem alguns livros muito interessantes, entre eles Digitais dos Deuses, e um deles, o outro é Civilização Perdida mesmo. E tem outros autores que aparecem nesse documentário, que são entrevistados por ele, que são muito interessantes, como Robert Bourval e Robert Schock, e outras pessoas que têm estudos que nos levam a acreditar que a pré-história foi muito mais rica do que está registrada pela ciência. Por quê? Por causa das certezas. Evidências que não preenchem as expectativas são descartadas. Olha, eu encontrei uma evidência aqui que diz que a Esfinge, lá em Gizé, tem pelo menos, no mínimo, 9.500 anos. Só que já tem a certeza acadêmica que alguém concluiu, no final do século XIX, que aquilo foi construído num período específico da história, 3.600 anos atrás. Acabou. Isso virou uma verdade científica. É uma certeza. Qualquer pessoa que fala algo fora disso, num primeiro momento, é considerado maluco.
E as evidências? Por exemplo, que existem as evidências da água lá?
Então, como são os arqueólogos que determinam a data e quem tem evidência da água são geólogos, eles falam que os geólogos estão falando besteira. Que a geologia não é uma ciência tão precisa quanto a arqueologia. Na minha opinião, é o contrário, mas tudo bem, né? A arqueologia costuma brincar que é a arte de deduzir a história de um povo a partir de 3 cacos de vaso, né? Sem desrespeito aos arqueólogos, mas eu acho que é muito mais arte do que ciência nesse aspecto. Geologia tem muito mais, tem como você fazer pesquisa estatística, pelo menos, né? Você pode levantar dados e descobrir as coisas. Em arqueologia, não. Os dados que você tem, aquele pedacinho de pote, aquela tampinha, né? Aquela ponta de lança, aquele pedacinho de flash, e aí você deduz um monte de coisa a partir daí, comparando com outras civilizações. Tanto que tem... É engraçado, conforme a ciência vai aprendendo a interpretar as coisas, deveria mudar também muito da história da gente. E não está acompanhando. Então você tem evidências hoje que estão sendo ignoradas, porque tem todo um quadro acadêmico-político a ser sustentado.
Né? Mas isso... Esquecido, amarrado, e ninguém mexe.
De vez em quando, quando alguém mexe alguma coisinha suficiente para entrar no cânone, você já vê um monte de bolsa de pesquisa sumindo, pesquisadores sendo revisados, livros sendo recolhidos. Imagina você mudar tudo. A estrutura acadêmica desaba, né? Nessa eu estou com Descartes. Descartes falava, olha, o edifício do conhecimento, de vez em quando, tem que ser posto abaixo até o alicerce. Porque o alicerce está sempre deixando a desejar. Então tem que desmontar e construir outro edifício de conhecimento. Mas ninguém está afim, né? Eu já discordo do Descartes na solução. Ele resolveu todos os problemas do mundo com Deus. Deus foi a grande solução para ele. Mas isso a gente fala no curso de filosofia. Né? Mas para quem gosta desse assunto de civilizações perdidas, tem em outubro. E tem um adendo, uma coisa que antes eu não falava muito claramente, eu coloquei no curso, falar sobre a ligação com ufologia. Eu fazia muito em respeito ao próprio Graham Hancock, porque até um certo ponto da vida dele, ele falava que o ensino não tem nada a ver com ufologia. Aí, de repente, caiu a ficha e ele começou a falar, não, olha, tem civilização extraterrestre mesmo. Acho que ele percebeu, alguma coisa aconteceu e ele mudou o ponto de vista.
Não dava mais para segurar.
É.
As evidências.
Ele desistiu de tentar ser aceito, né? Ele deve ter superado a carência acadêmica dele, né? Ele falou, não vou ser aceito mesmo, então já vamos chutar o pau da barraca. Tudo bem que ele foi lá usar peyote, foi usar ayahuasca, ele ficou doidão, né? Mas depois ele voltou um pouquinho mais para o centro. E aí ele começou a falar dessas possibilidades também. Então, eu me senti na liberdade de ir além abertamente. Antes no curso eu falava, olha, eu acredito nisso e nisso. O pesquisador não, mas eu acredito nisso e nisso e nisso. Agora não, já incluí mesmo. Falava, até o próprio cara já está falando isso nos livros dele. Então já ficou mais fácil, né? Então essa versão é a versão revisada, mesmo quem fez, quiser reciclar, aproveita. Porque é uma boa introdução para o curso de novembro, que vai pegar o feriado de finados. São 3 dias de imersão em herança extraterrestre. Tá? Que é nos dias 2, 3 e 4, é isso? Já encheu? Então, não tem que... É, põe o nome na fila. De repente, tá. Se você estiver interessado, põe o nome na fila. Se tiver alguma... Oi? O problema não é o tamanho. É que é um... É uma imersão. Ele é um curso oficina. Então, vou ter práticas durante o curso. Nós vamos ter práticas. Momentos de introspecção, de sensibilização, de observação. Então, energeticamente, eu tenho um limite que eu consigo controlar aqui. Eu já fiz testes e nessa ele fica entre 25 e 30 pessoas. Então, a gente colocou o limite nessa faixa. Tá? Eu sei que quando a gente fez a primeira vez o Herança, acho que a gente tinha 50 e poucas pessoas aqui, sem fazer nenhuma prática. Foi já difícil manter o pique de energia durante o curso. Depende do curso. Tem curso? Foi um curso de clarividência para me dar 100 pessoas que eu faço. 150 pessoas eu faço. É outro tipo de pique de energia. Agora, um que envolve valores, cada pessoa é um vulcão individual. Entra em erupção. Clarividência não. Você tem uma meta, é um técnico, é um curso de percepção específica. Você tem medo, mas medo eu tô acostumado a lidar. Medo é fácil de lidar. Agora, mudança de valor, meu, é um baque. É um baque, assim. Dá para medir em erupções por minuto a aula. Sempre tem os 2 ou 3 eclodindo, assim, cada minuto. Então, eu tenho um limite que eu consigo lidar e continuar sendo produtivo. Se for só informação, curso, tudo bem, mas não, a proposta é de mudança.
Vai entrar no terceiro aí, você está falando,
então? Agora, em setembro, agora, dia 23 e 30, esse mês, semana que vem, a gente tem o curso de filosofia. Em outubro tem o de herança. E em novembro em outubro civilização perdida. E em novembro, no feriado de finados, são os 3 dias seguidos do feriado, a gente vai fazer o imersão em nossa herança extraterrestre. Não tem pré-requisito. Inclusive, para quem sabe que existem grupos de discussão, a partir desse curso, se tiver gente que quiser formar, a gente vai tentar formar grupos novos, se tiver quórum, né? Mas é isso, são os lembretes de curso. Só para lembrar, a agenda até novembro, como é que está. E para quem curte, porque ficou, eu quase não falei que ia ter o de esse curso de Civilizações Perdidas. Esqueci meio que de falar dele, né? E é um curso que botei muito carinho na reformulação dele também. Esse curso de filosofia que a gente vai ter agora em 2 domingos, ele nasceu como um curso de 1 domingo. Quando eu fiz ele virou um curso de 3 domingos. Aí eu falei, vai ficar muito cansativo, vou transformar ele em 2. E ele ficou um curso dinâmico. Vai ser um curso bem dinâmico. Então, embora seja filosofia, acredito que ninguém vai dormir. Né? Acho que eles vão se divertir muito no curso de filosofia. Porque tem referências que a gente tem, que tem gente que vai ficar assim, né? E tem aqueles que vão dar risada. Eu sabia que tinha uma coisa errada com isso, né? Sempre desconfiei. Pois é. Aí eu vou falar, não tinha nada errado. Era contextual. Porque não tem certo, então também não tem errado. Vamos lá? Vamos fazer um relaxamento antes de ir embora? Tudo bem? Pedir para vocês Vamos ver se eu consigo fazer o som funcionar agora, porque agora há pouco ele me ignorou. Essa é a música que eu queria. Vocês descruzarem braços e pernas. É só um relaxamento dirigido, de vocês fecharem os olhos. Sem grandes dificuldades. Pode apagar a luz pra gente? Obrigado. Antes de começar qualquer prática, qualquer visualização, a minha sugestão é que você fique em silêncio. Tente ficar quieto, aquietar a mente. Minha sugestão é que o primeiro passo em qualquer prática espiritual seja de se acalmar, silenciar a mente, enquanto relaxa o corpo. Mantendo a mente lúcida. Antes de usar técnica, antes de visualizar, observe a respiração. Tente sentir-se no ambiente. tranquilidade. Com a mente calma. Sentindo a respiração. Comece a visualizar que o ar está cheio de energia espiritual, energia vital, vai se tornando visível espiritualmente para você. Sinta que o ar à sua volta está fervilhando com prana, com energia espiritual, energia vital da terra e do sol, permeando tudo à sua volta, permeando todo o ar. Seu corpo está em contato com essa energia. Sua aura, que é componente do seu espírito, está interpenetrando o ar, e reluzindo espiritualmente com essa energia vital. Então sua respiração é um fluxo de luz. Tem luz entrando e saindo do seu corpo, fluindo sem parar, renovando nesse movimento sua força espiritual com novas possibilidades. Sinta a luz preenchendo seus pulmões, fluindo para o seu sangue, percorrendo o seu corpo, nessa transição do mundo espiritual para o mundo físico. E ao mesmo tempo, essa energia em suspenso no ar à sua volta brilha mais e mais forte no contato com a sua aura, nessa bolha ao seu redor que vai ficando iluminada. Então o ar que você respira vai ficando mais e mais brilhante, te fazendo brilhar mais por dentro também. Seus pulmões são como dois bolsões de luz, irradiando luz por dentro do seu corpo, luz espiritual que atravessa a matéria. Sinta essa luz fluindo, essa força vital te banhando. Sinta o respeito que vem com essa luz. junto com essa luz, vem um compartilhamento. Essa luz, esse prana, essa força vital, parece emanar de todas as direções e permear o ar todo, porque vem de consciências, seres mais sábios, em parte da terra, em parte do sol, de outros seres cósmicos e estelares, mais antigos e sábios, que compartilham vida. Assim como compartilham tempo e espaço conosco. É um ato de respeito, um ato de amor à vida, no qual a gente pode se basear para sentir, para enriquecer nossas possibilidades. Para aprender a compartilhar, aprender o que é amar. Aprender a não discriminar, sinta essa força vital te permeando, te iluminando, sinta as possibilidades de renovar, de renascer a cada fôlego. Sinta-se nesse momento, nesse instante, sendo quem você é. Um equilíbrio entre luz e o momento. Sinta-se em paz. Compartilhe também sua luz. Você pode servir de ponte para essa luz, para essa força vital, esse prana que você respira, com seres que no momento não podem respirar. Compartilhe essa luz, não importa, seja quem está em volta desencarnado, mesmo encarnado, compartilhe a luz com todo mundo. força vital. Um respeito. Com o mesmo cuidado que você aprecia ao receber luz, energia. Compartilhe sua luz. Sentindo-se em paz. Conectado à vida, lúcido de ser, tente sentir o que você é além do seu nome. Além da imagem no espelho, tente sentir, tente se lembrar de você mesmo. Se lembrar de si. Sentindo um pouco mais de si mesmo. Expanda essa luz num clarão para o ambiente. Pensando em quem você é. Então, deixe sua luz fluir naturalmente por você, pela aura e pelo corpo. E sinta o ambiente ficando leve à sua volta. Uma extensão do sentir. Cheio de paz e luz. Você vai voltando a atenção para si. Sentindo a respiração. sentindo-se vivo e forte. Capaz de abrir mão da regência do medo. Capaz de ser menos carente de certezas. Mais atento a si mesmo. Sempre em mudança, que é você. Respira fundo, solta o fôlego de um jeito bem gostoso, relaxa o corpo, volta a se mexer, presta atenção no ambiente, vai abrindo os olhos. Voltando a prestar atenção no ambiente. Acende a luz pra gente, por favor. No fundo, no meio. Isso aí. Tá bom. Obrigado. Tudo bem? Tudo certo? Tentei fazer, como tenho tentado ultimamente, fazer a prática o menos técnica possível, mas por sentir e observar. Acho que funciona melhor pra gente. A gente aprende técnicas que funcionam e dão sensações. A gente acaba se distraindo muito com as técnicas. Embora elas geralmente sejam eficientes para atingir objetivos específicos, no final de uma palestra, eu acho mais legal fazer uma coisa neutra. A gente aproveita melhor o que a gente fez na palestra e compartilha melhor a energia dentro da essência da palestra. Acho que deu para dar uma sensibilizada no final. Então sempre tem aqueles que sentem mais, tem aqueles que sentem menos, e tem aqueles que acham que nada aconteceu, né? É uma questão de perspectiva, de expectativa. É muito, muito importante você se manter aberto para as possibilidades. Vou fazer como... sempre brinco, né? Que não esqueço, quando era adolescente, meu pai falava que ele não acreditava em nada, esse negócio de energia... E ele falava que isso era bobeira, que ele não dava para. Isso aí, imagina, que é sugestão, ninguém sentia nada. E eu me lembro de. Ele estava de pé, de costas para mim na sala, eu, minha mãe, meu irmão, minha tia sentados no sofá. Eu cheguei, ele estava de pé, e eu comecei a jogar energia nele. Ele começou a balançar até que ele tropeçou para frente, e ele não me viu atrás, né? E aí minha mãe falou, você fala que não existe, olha aí, ó. Você balançou a hora que ele jogou energia. Ah, balancei nada, eu só tropecei, eu tropeçou parado, né? Quando a pessoa não quer enxergar, ela não enxerga. Tem que tomar cuidado para você não fazer isso também. Você faz assim, eu não sinto nada, eu não vejo nada. Quando você fala isso, você está se convencendo a não ver, a não sentir. Você está tirando de si própria a possibilidade da sensibilidade. Toma cuidado com o reforço que você dá nas suas crenças, porque isso é uma certeza construída. Todos nós somos sensíveis espiritualmente. É uma questão de quanto a gente admite ser. Tem gente que tem mais facilidade de passar informação para o sistema nervoso? Tem. Mas todos nós, por estarmos encarnados, temos comunicação espírito-corpo. Então é uma questão de prestar atenção. Tá. Acho que é isso. Já falei da agenda antes do exercício. Falei agora. Só não vou poder ficar batendo papo hoje. Tenho que sair meio depressa. Está vendo umas coisas aqui de uma possibilidade. Eu agradeço vocês terem vindo. Boa noite, pessoal. Valeu mesmo. Valeu. Obrigado.